Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, gostaria de fazer um registro que recebi aqui de um cidadão que deixou no meu gabinete, o país inteiro lutando, tomando providências com relação à desgraça que se abate contra a sociedade brasileira, craque, só se for de bola. Deve ser algum abnegado da vida humana que luta no interesse das crianças e da família. Me deixou essa camiseta também. A marcha contra o crack continua. Eu, Nápoles, Bahia. Eu recebo sempre essas camisetas aqui. Droga, nunca. Jesus, sempre. Vou botar aqui, que isso aqui deve ser a camisa que todo mundo deve vestir quando o país está em chama e a família está sendo desmoralizada pelo advento do vício e, de uma maneira muito especial, pelo crack que vai invadindo os condomínios, porque a invasão já foi feita nas pequenas cidades. Senhor presidente, há algum tempo atrás, senador Paim, nós encampamos uma luta no início do nosso mandato, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, nós fomos tomados de surpresa pelo novo Código Civil, que passou 20 anos, senador Valadares, para ser elaborado. Não sei se Vossa Excelência se lembra, mas vou lembrá-lo agora, vou lembrar também ao senador Paim. Foi uma luta tão grande que foi no início do nosso mandato e não pode passar despercebido. 20 anos para o Código Civil ser elaborado. Ao ser elaborado, ele vem e trata um país laico como o nosso, de liberdade religiosa, onde a Constituição diz que você pode professar sua fé onde você quiser, na rua, dentro de casa, onde nós não temos religião oficial e nem discriminamos confissão religiosa nesse país, graças a Deus. Vem o Código Civil e joga tudo isso por terra e pega a confissão religiosa num país laico como esse e diz: são pessoas jurídicas de direito privado, associações, as sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, colocando as organizações religiosas, a saber, as igrejas, no mesmo patamar de um clube de futebol ou de uma escola de samba. Uma luta se travou no Brasil. Não era uma luta de católicos, nem de espíritas, nem de confissões religiosas afrodescendentes, ou protestantes, ou budistas, hinduístas. Não. Judaizantes. É um país laico que seria vilipendiado, impedido da sua confissão de fé, porque, a partir desse momento, os dízimos, se não depositados e entregues ao Ministério Público, os recibos, seria caixa 2, e as ofertas não poderiam ser feitas no momento do culto. Uma luta se travou, e me lembro muito que o nosso querido senador Marco Maciel, representante da CNBB, nos juntamos e eu fui o relator dessa matéria. Num período recorde, relatei na Comissão de Justiça e Cidadania. Vossa Excelência está no exercício do mandato, substituindo o nosso querido Cristóvão Buarque naqueles dias como senador. E no penúltimo dia do ano, primeiro ano de mandato do presidente Lula, o presidente Lula sanciona aquela emenda votada nessa casa, quebrando todos os interstícios para respeitar um país laico, de confissão religiosa, e que não podia pegar as igrejas e colocar debaixo dos pés do Ministério Público, a exemplo de uma escola de samba ou de qualquer agremiação esportiva, senadora. Justiça se fez, resgatou-se esse Estado religioso no país, respeitando-se as mais diversas confissões. E eu me orgulho muito, e naqueles dias dizia: se no meu mandato tão somente isso tivesse acontecido, eu estaria muito satisfeito. A minha confissão de fé é evangélica, onde eu professo a minha fé. Mas a confissão de fé não é fator determinante para que alguém exerça a vida pública. O senador Paim é um parlamentar de confissão de fé católica. Aqui tem outros de confissão de fé espírita e outros ateus. A vida pública, o homem precisa ter comprometimento dentro da vocação que lhe foi dada para cumprir um papel digno, honrado com a sociedade brasileira. Por isso eu me orgulho muito, senador Paim, de me lembrar daqueles dias, daqueles embates nos primeiros 30 dias, quando essa emenda chegou aqui para que nós pudéssemos colocar as coisas no seu devido lugar. E elas foram colocadas no seu devido lugar, e me orgulho muito de ter sido eu o relator dessa matéria aqui nessa casa, com uma manifestação total dessa casa, com a palavra de todos os senhores senadores, numa manifestação em favor da liberdade religiosa que nós sempre cultivamos e cultuamos nesse nosso país. Senador Paim, eu sou da base do governo Lula, como Vossa Excelência. E tenho a maior alegria disso, de ser base do governo Lula. Gostaria de dizer ao meu Estado que, nesses últimos 6 anos, a bancada federal do meu Estado são bancadas de 2 legislaturas. O nosso mandato é 8 anos, e eu convivi com o mandato de 2 legislaturas e pude, na primeira legislatura, ser o coordenador da bancada do meu Estado. Essa bancada que lutou de uma maneira muito decisiva e forte, 10 deputados federais num Estado pequeno, senhor presidente, e 3 senadores. Nós lutamos para que Cachoeiro tivesse um contorno uma vez, que Cachoeiro do Itapemirim, como a capital do mármore e do granito, os caminhões invadiam a cidade de Roberto Carlos de Rubem Braga, criando transtornos ao trânsito e a dificuldade para os empresários do setor. O contorno de Cachoeiro foi feito numa luta da bancada federal e eu tive oportunidade, até porque a oportunidade primeira me foi dada por aquela cidade. Eu fui vereador em Cachoeiro, sou um filho adotivo abraçado por aquela terra e tive a oportunidade de lutar para que esse contorno saísse num esforço homérico no governo Lula e saiu. Essa bancada lutou pelo chamado contorno de Vitória. Essas 2 legislaturas, essas 2 bancadas, lutou pelo contorno de Colatina. Aliás, Colatina tinha uma ponte que ia da Cria e que conseguiu ser inaugurada depois de 20 anos, já no exercício do mandato de ministro de Alfredo Nascimento, que tenho muito orgulho de ser do meu partido, um ministro operacional, trabalhador, e fez com que essa obra deslanchasse e a obra da terceira ponte, ou da ponte de Cachoeiro, digo, a ponte de Colatina, pudesse ser feita. Ainda uma variante lá em Colatina, a travessia urbana de Linhares, a travessa urbana de São Mateus, a BR-447, acesso a Capuaba, ao porto nosso, BR-447, acesso a Capuaba, e restauração das BRs 259, 101 e 262. Vou ler. Contorno de Cachoeiro, contorno de Colatina, contorno de Vitória, variante de Colatina, travessia urbana de Linhares, travessia urbana de São Mateus, BR-447, acesso a Capuaba, restauração das BRs 259, 101 e 262. Eu tive a oportunidade, senador Paim, senador presidente, de ser autor de 4 propostas de federalização de rodovias do meu Estado. A rodovia do Mestre Alves, Mestre Álvaro, a Lei 11.729, de 24 de junho de 2008, aprovou a criação desse trecho rodoviário, que é da minha autoria, conhecido como Contorno do Mestre Alves, entre o quilômetro 249 e o quilômetro 275 da BR-101, na nova relação descritiva do Sistema Rodoviário Nacional no Plano Nacional de Viação. O projeto, no valor de R$ 500 milhões, está previsto para começar esse ano, com conclusão das obras em 30 meses. Tive a oportunidade de aprovar outra obra de extrema importância para o desenvolvimento das regiões que compreendem o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, região conhecida como Rodovia da Cana, e atende ao polo alcooleiro desses 3 estados. O projeto de lei de federalização dessa rodovia foi apresentado em 2004 por mim e aprovado e sancionado. É lei 11.911, de 31 de março de 2009, com projeto previsto para 2010, o início das obras a começar. Apresentei a federalização da obra do trecho de Aracruz-Viana, que vai mudar o mapa rodoviário do Espírito Santo, e conta em tramitação nesse Congresso. A municipalização da BR-262 e a BR-101, o projeto de lei da minha autoria, o objetivo é incorporar essas vias aos interesses urbanos municipais, transferindo a malha rodoviária a cada um dos seus municípios, para que estes deixem de criar vias alternativas e passe a ter maior gestão e agilidade em ações pontuais que beneficiem os moradores da sua região. Senhor presidente, a bancada federal do Espírito Santo, pequena, mas presente, senador Paim, em todas essas ações, A bancada federal aguerrida, lutadora em todas essas ações. São leis da minha autoria e que viraram, são projetos da minha autoria que viraram lei. Duas sancionadas pelo presidente Lula, mas que em nenhum momento eu estive só. A bancada do meu estado, 10 deputados federais, 3 senadores, o tempo inteiro buscando o interesse de um estado pequeno, pujante, que é o estado do Espírito Santo. Senador Paim, ao longo desses 8 anos, eu tive a oportunidade de lutar interesses homéricos do meu país. Veja a compra da Garoto pela Nestlé, Vossa Excelência estava aqui quando essa batalha foi travada, quando o CAD autorizou que a Nestlé comprasse a Garoto quebrada. Não foram duas grandes que se juntaram para fazer monopólio? Uma grande comprou uma pequena e depois, sabe Deus por quê? A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá a luz um dia revelará. 2 anos depois, mandou desfazer o negócio. E a luta da bancada federal foi tão grande, e havia um projeto de resolução meu votado aqui no Senado, para inviabilizar essa tomada de atitude da Nestlé, do CAD. A verdade é que foi para os tribunais, e nos tribunais a Nestlé venceu. A Garoto recebeu investimentos, continua com os empregos no meu estado. Gerando emprego, gerando dignidade, gerando honra, porque a honra de um homem é seu trabalho. E quem gera emprego, gera honra. Continua gerando honra e dignidade aos cidadãos do meu estado. A Garoto foi levantada. Uma luta da bancada federal do estado do Espírito Santo. Senador Paim, eu me lembro ainda aqui nesse plenário, quando das demandas colocadas em favor do meu estado, muitas nós recebemos. No início desses 8 anos, o meu estado vivia uma dívida muito grande com servidores. O estado estava chegando ao limiar da quebradeira, chegando ao limiar do descrédito. Foram 14 anos que o crime organizado tentou ajoelhar um estado pujante e de gente trabalhadora. O presidente Lula comprou os royalties do petróleo de olhos fechados, assumindo o governo. Eu era o coordenador da bancada federal. O governo estadual cumpriu seu papel. Fez o dever de casa, o governo, o governador com seus secretários. E a bancada fez o seu papel e o presidente Lula cumpriu um papel com o estado do Espírito Santo. Ao pagar os royalties do petróleo, o presidente Lula nos deu a possibilidade de dar um pontapé para reequilibrarmos e acertarmos o estado do Espírito Santo. Um presidente que nunca faltou com o estado do Espírito Santo. No estado do Espírito Santo, meu presidente, nós temos 200 mil famílias que recebem a Bolsa Família. A Bolsa Família, alguns dizem que é esmola, mas eles passaram 8 anos no poder e nem esmola eles deram. Esmola. O Brasil tinha 40 milhões de miseráveis. Não há demérito nenhum em você ser pobre. O pobre come, dorme, trabalha. Eu sou filho de uma mulher que ganhava meio salário mínimo por mês, era pobre. Demérito é miséria. 40 milhões de miseráveis num país, o único do mundo, que tem uma empresa como a Vale do Rio Doce, que arranca ouro do chão 24 horas por dia, não há que se conceber que tenhamos milhões de irmãos passando fome na miséria nesse país, abaixo da linha da miséria. Um país que tem granito, que tem café, um país que tem peixe, um país que tem petróleo. 40 milhões abaixo da linha da miséria. Hoje temos 20 milhões, porque 20 milhões deixaram de ser miseráveis e viraram pobres. E o pobre no Brasil hoje, seu presidente, ele pinta a casa, ele financia a casa. O pobre no Brasil hoje compra eletrodoméstico. É verdade que a Bolsa Família não pode perdurar a vida inteira? Porque o discurso é esse, olha, nós não podemos continuar dando peixe na mão, tem que ensinar a pescar. Mas esse país tem 20 milhões de pessoas que já sofreram tanto, que eles não aprenderão a pescar nunca mais. Agora o presidente Lula criou 19 novas universidades, 19 novas universidades, 300 CEFETs no país, inclusão social pela via digital, inclusão social dando condição a pobre de entrar na Caixa Econômica, tomar empréstimo para reformar sua casa ou comprar um motor para colocar no barco e pescar. Ora, daqui a 20 anos, os filhos destes, 300 CEFETs em 7 anos, no governo Fernando Henrique havia um decreto que era proibido fazer escola técnica. Quando Cristóvão Buarque foi ministro, esse decreto foi para o chão. 300 CEFETs, 19 novas universidades. Então os filhos destes, agora incluídos, já não precisarão mais de Bolsa Família.
Mas estes precisarão de Bolsa Família, sim, porque já foram tão esfolados, deles tiraram tudo, que eles precisam receber o peixe na mão. Tudo bem.
Senador Magno Malta, eu assisto aqui o seu pronunciamento e me vem à mente alguns dados do governo Lula que nós temos que falar. Olha, nós estamos numa situação de quase pleno emprego. Isso não existe no capitalismo em lugar nenhum do mundo. 14 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Sabe que esse dia veio no meu escritório lá em Canoas, um empresário da construção civil, sabe o que ele me disse? Pai, me arruma 500 trabalhadores que eu coloco todos. Nunca teve tanta falta de mão de obra. Nunca vi os empresários tão felizes do campo e da cidade. São dados oficiais. Eu tenho reunido com eles. Eles têm muito medo que mude. Eu não crio a linha do terrorismo, daqueles que diziam que se o Lula entrasse, tudo ia para trás. Eu não digo isso. Eu digo, olha, fiquem tranquilos. Esse é um país que está com a economia com total estabilidade, vai continuar. Inflação sob controle, juros sob controle, quase 1 milhão de pessoas entrando na universidade gratuita com o ProUni. Vossa Excelência falou aí, salário mínimo que antes era $60, eu fazia greve de fome no plenário do Congresso para ver se chegava a 100, hoje é em torno de $300. Isso é fato, é real. Alguém acha que o Lula estaria sendo praticamente o número um do mundo porque eles gostam dos olhos do Lula? Não. É pela mudada, pela revolução que aconteceu nesse país, pela via democrática. Geramos mais escolas técnicas em 8 anos de que esse país chegou em 100 anos. E eu sou filho de escola técnica, conheço isso com a maior profundidade. Universidade, Vossa Excelência lembra muito bem, em todos os setores houveram avanços inegáveis. Não há quem não negue isso. Não há quem não negue. Claro que não acreditavam que um operário metalúrgico podia vir e fazer a revolução que fez. PAC 1, PAC 2, 1 milhão de casas. Agora vamos ter 2 milhões de casas, investimento em 121 bilhões no PAC 2, só para Minha Casa Minha Vida. Pergunte para qualquer empresário da construção civil se eles tiveram tanto investimento na construção civil como tiveram nos últimos 8 anos. Isso é fato, é real. E eu falo isso, eu que muitas vezes aqui sou considerado rebelde. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que nós teremos um grande momento. Como é bom a democracia, né? Agora, no processo democrático, cada um vai mostrar o que fez no passado e o que esse governo fez durante 8 anos. Parabéns a Vossa Excelência. Desculpe tomado parte do seu tempo.
Eu sei que tem muitos acertos, como tem erros, e é assim em todo o governo. Uma casa que cresce, o Lula não fez tudo, se o Serra ganhar, não fará tudo, se a Dilma ganhar, não fará tudo, o outro que entrar terá muito por fazer, e é assim sucessivamente. Uma casa se arrumada o tempo inteiro, assim sucessivamente. Também tenho postura independente, discordo de muita coisa, penso que erramos na segurança pública. A SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas, foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um grande passo. Ele fez um discurso na ONU dizendo que erradicaria as drogas no Brasil em 10 anos, mas só tinha 8 de governo. E ao deixar a secretaria, deixou com R$ 65 de orçamento. Essa secretaria não funcionou até hoje, porque não se gasta orçamento para fazer pesquisa no Brasil, para saber se estão cheirando mais em São Paulo ou cheirando mais no Rio Grande do Sul, se estão fumando mais crack no Espírito Santo ou no Rio Grande do Norte, onde é que tem a violência dos pequenos? Olha, no Brasil inteiro. Guardando-se as devidas proporções, é tudo igual. Correu frouxo, nós não estamos no país de Alice, num país onde homem de 17 anos de idade, 16, 15, mata, queima seres humanos dentro do pneu e depois a polícia põe a mão, tira a mão de mim que eu sou menor. Ora, nós estamos errados. Eu sou o autor, senador, Vossa Excelência está chegando aqui agora, da proposta da redução da maioridade penal. E a minha proposta é nenhuma. Nós não precisamos ter faixa etária para isso, porque não existe faixa etária no crime. A minha proposta é qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, porque é um elenco de crimes que não são hediondos e é um elenco de crimes hediondos. Perca-se a minoridade, seja colocado na maioridade para responder pelas penas da lei. O crime mais novo na mídia é o da Elidia
da Elisa Samúdio, o crime do Bruno, que agora o Ministério Público denunciou. Quem deu as coronhadas na cabeça dela? Um homem de 17 anos chamado de menor. E agora o advogado trabalha para que nada eles falem, porque no ordenamento jurídico brasileiro, bandido tem direito a tudo, a sociedade não tem direito a nada. E eles vão trabalhar para que esse crime caia nas costas desses 17 anos, porque ele vai cumprir 3 anos, o Bruno tem como bancar o advogado, ele sai com 20 e continua delinquindo. Ora, isso é o fim do mundo. Quantas mães choram porque o filho foi assassinado na escola por causa de um celular? A filha tomaram a bicicleta e estupraram na rua. Uma mãe não dorme com o coração inquieto até que essa filha ou esse marido chegue da rua, do trabalho ou da universidade, ou essa mulher chegue em casa, porque a violência graçou de todas as ordens e de cada 10 assassinatos no Brasil, 8, o executor é um homem chamado de menor.